votos. Infelizmente não temos quórum, temos de esperar. Faltam 5 senhores deputados para o quórum. Estamos 6. Lamento, mas isto... Diga.
Nós, no âmbito, como é costume, nós temos acesso a uma mailing list do Parlamento Europeu, que faz aquele clipping de ver quais são as notícias que falam sobre o Parlamento Europeu e deputados do Parlamento Europeu que referiram declarações.
Sim, para mandar, é?
Ou seja, normalmente os assessores da Comissão têm acesso ao clipping.
Sim.
E, portanto, sempre que entrava um novo assessor, quando estou a Joana, quando estou a Ana Vargas, e agora para todos nós, enviava um e-mail para o Parlamento Europeu.
Agora não.
Aparentemente, o Parlamento Europeu agora mudou de regras.
Porquê?
Ou, alegadamente, terá ficado com uma política mais restritiva na divulgação do clipping.
E não incluir o Sr. Jorge Oliveira?
O que é que está lá no... Exato.
Então já temos quórum.
Já. Não,
tínhamos, mas não sei se... Acha que posso considerar esse quórum verificado assim?
Sim, creio que sim, Sr. Presidente.
Um, dois, três, quatro. Tu não está ninguém no PSD? Tu não há ninguém no PSD? Preciso telefonar as pessoas ou... Ao Gabriel, do deputado Gabriel, mas não faltam para ver quórum, faltam as pessoas do PSD, não é? Além de. do Orçamento e Finanças, quando eu cheguei lá em 2009, contaram-me, tinha havido na legislatura anterior, as pessoas tinham ficado muito zangadas com o meu antecessor lá, que era o Jorge Neto, porque uma vez chegou a cidade dessa, levantou a sessão e marcou a falta da gente que não estava. Mas é preciso fazer isso para as coisas funcionarem. Eu acho que não devia ser.
Não se pode, não é?
Realmente. Falta um deputado para o quórum, portanto vou ligando isto. De junho é sexta-feira. 6 ou 5?
6 é uma. Não, não, 6 é uma quinta-feira.
Estou para estar em cima. Ah, está bem, está bem, está bem, está bem. Ok. Está bem, está bem. Para a semana. Ok. Está bem, está bem. Eu não posso nesse dia, mas. Senhores deputados, temos quórum, vamos dar início à reunião. Queria transmitir o seguinte, em primeiro lugar, queria que tomassem nota, vai visitar Portugal a senhora comissária Edegaard, deve ser dinamarquesa, acho que é dinamarquesa, sobre alterações climáticas. E foi transmitido ao gabinete da Sra. Presidente da Assembleia a disponibilidade da nossa Comissão para reunir conjuntamente com a Comissão de Ambiente. Foi solicitado que a reunião ocorresse no início da manhã ou final do dia. Como a Sra. Presidente marcou uma reunião com a Sra. Comissária para as 12, a reunião a ter lugar nesse dia de manhã tem de ser entre as 10h30 e as 11h30, meio-dia. Um bocado aborrecido porque é dia de grupos parlamentares, mas é em conjunto com a Comissão de Ambiente, não têm de estar todos os deputados, eu tenho o acordo para agendar esta reunião conjunta para quinta-feira, dia 12 de manhã, quinta-feira, dia 6 de junho de manhã, às 10h30. Sr. Deputado Carlos São Martinho, vou só repetir a pergunta que estava a fazer. Estava a perguntar se tenho acordo dos partidos para agendar uma reunião para quinta-feira, dia 6 de junho, às 10h30, com a Sra. Comissária Edegaard. É uma reunião conjunta com a Comissão de Ambiente. Sr. Deputado Sérgio Oliva.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu tenho, por acaso, uma audiência nesse dia com a Ordem dos Médicos, mas é às 10 horas. Não podia ser às 10h45?
Nós podemos atrasar um bocadinho. 10h45 podemos. Vamos dizer à Comissão de Ambiente que fica para as 10h45. Está bem? Pronto, então fica para as 10h45, assim será comunicada à Comissão de Ambiente, é uma reunião conjunta. Segundo lugar, Srs. Deputados, houve uma reunião no outro dia, no dia 23 de maio, com a Sra. Presidente da Assembleia, sobre a delegação da Assembleia à Conferência PESC-PCSD. Não vou estar a sumariar todos os argumentos, toda a discussão na reunião. Fundamentalmente ficou acordado que, até haver alteração, cumpre-se a resolução. A Sra. Presidente vai levantar na Conferência de Presidentes a questão de saber se a resolução deve ser alterada. Ela entende, mas isso depende dos grupos parlamentares, portanto, que à medida que se aprofunda a integração europeia, as questões europeias se vão tornando cada vez mais internas e, portanto, a competência passa para as comissões especializadas. O que neste caso é um paradoxo, porque justamente as comissões de defesa e negócios estrangeiros defendiam que elas é que deveriam ir, porque ainda não era uma questão europeia. A Sra. Presidente chega a uma solução, levanta o problema, enfim, chega a uma solução parecida, mas vai levantar o problema, por já ser uma questão europeia. É um pouco diferente. Bem, seja como for, isto não ficou nada fechado, depende de haver acordo dos grupos parlamentares, teria de haver uma alteração à resolução da Assembleia da República. Eu devo dizer, eu exprimi o ponto de vista de que achava isto um retrocesso e um sinal bastante errado da Assembleia em relação aos assuntos europeus. Enfim, não me compete a mim dizer ou exprimir nos grupos parlamentares qual deve ser a posição de cada um, mas exprimi qual era a posição da Comissão, os seus deputados verão que posição entendem que o seu grupo parlamentar deve exprimir. Sendo certo que isto terá de passar pela Conferência de Presidentes, ser lá aprovada a ideia de que a resolução deve ser alterada, ser levada à Conferência de Líderes, haver acordo para haver uma proposta de resolução e ser votada no plenário. Este iter, que parece muito longo, de vez em quando, a gente sabe que isto pode fazer-se tudo numa tarde ou duas tardes. Mas, enfim, queria dar nota disto. Eu esgotei até ao limite a minha capacidade argumentativa, mas o argumento fundamental é este: a resolução deve ser cumprida enquanto estiver em vigor. Os presidentes das Comissões de Defesa e Relações querem alterar a resolução. A Sra. Presidente tem a visão de que, à medida que as questões europeias, à medida que a integração europeia vai progredindo, as questões europeias devem passar para as comissões competentes em razão da matéria, para a Comissão dos Assuntos Europeus não entrar em todas as questões que vão subindo, digamos assim, à esfera europeia. Ficando, digamos, a Comissão dos Assuntos Europeus como uma comissão de acompanhamento dos assuntos de integração, uma espécie de comissão de assuntos constitucionais da integração europeia e outras matérias de integração. Eu discordo desta visão, não sei se será dos grupos parlamentares, mas não queria deixar de dar conta disto. Ficou acordado que para a próxima reunião, ou até para qualquer outra reunião, até haver alteração de resolução em vigor, irão as três comissões. E eu espero que não haja, porque acho que isso seria um retrocesso e não deixarei de dizer isso no meu grupo parlamentar Sr. Paulo António Rodrigues.
Sr. Presidente, eu já tive a oportunidade de me pronunciar várias vezes sobre esta matéria e mantenho a posição que sempre exprimi e apenas intervenho agora para deixar claro que mantenho essa posição. Não é, parece-me, uma posição partidária, mas é mais uma posição de quem tem visões diferentes sobre o que deve ser o acompanhamento da política europeia. Eu continuo a achar, e aliás, como disse, julgo eu, na última vez, só quem não está com atenção na própria conferência é que não tem a noção da dimensão europeia das discussões que lá se têm. E nós tivemos a oportunidade de lá estar na última conferência. E, no caso, nas duas últimas oportunidades, eu, inclusive, estive presente enquanto representante da Comissão de Negócios Estrangeiros, e digo mais, na própria reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros, eu expus esta minha posição. Falo aqui a título particular, ou pessoal, porque ainda não tenho uma posição, porque ainda não foi colocada esta posição junto do meu grupo parlamentar, mas é esta a posição que defenderei junto do grupo parlamentar do PSD e necessariamente será esta a posição que continuarei a defender, que é a de mantermos a resolução nos termos em que está. Admito, porque julgo que é alguma falha da própria organização da Assembleia, que a representação destas três comissões pode não ser a mais adequada, porque até agora tem excluído os partidos pequenos, tem havido só representação, tanto quanto eu me lembro, do Partido Socialista e do PSD, porque têm sido sistematicamente indicados dois deputados por cada comissão e, portanto, posso admitir que possa haver aqui uma alteração na forma da composição das próprias delegações e já defendi no passado, inclusivamente, que porventura a composição das delegações devia de seguir a mesma lógica da COSAC, porque também ela é uma conferência da mesma natureza e, portanto, poderia ter essa mesma composição, o que implicaria que houvesse um entendimento entre as três comissões, entre os três presidentes, ou de alguma forma encontrássemos aqui um mecanismo de mediação dessa solução. No entanto, e para que fique claro, independentemente de ser uma posição, de ser uma política comunitária ou não, é seguramente uma política europeia. É uma política que todos nós temos tido a oportunidade de nos pronunciar em qualquer das comissões onde temos estado. E essa visão de que as discussões sobre a política europeia devem transitar para as comissões especializadas é também não compreender a dimensão da discussão que nós temos tido aqui ao longo dos tempos. E por isso mantenho que, e sou defensor da resolução nos termos em que ela está, porque não faz sentido estar a alterá-la, até porque tem sido satisfatória a nossa participação, pelo menos a participação da Assembleia da República. Como digo, admito uma alteração das composições das delegações para incluir os representantes dos outros partidos, porque isso tem sido, e julgo eu, tem sido feito de alguma forma também propositado de algumas vezes e, portanto, acho que deve haver uma representação plural. No entanto, não faz sentido excluir a Comissão dos Assuntos Europeus numa matéria que, iminentemente, nós também discutimos e temos, claro, necessidade de acompanhar.
Eu só queria acrescentar que, peço desculpa, já passo a palavra, que me parece que se não tivesse sido aprovada a anterior resolução, ainda se podia discutir se deveria adotar esta figurina ou não. Agora, tendo sido aprovada, é claramente um retrocesso, quando o sentido destas políticas é no sentido de uma maior europeização, penso eu. Sr. Deputado Aguilera.
Obrigada, Sr. Presidente. O deputado Vitalino Canas acabou de chegar e penso que ele é provavelmente a pessoa mais adequada para falar sobre esta matéria. Tanto quanto sei, foi o primeiro subscritor da resolução que foi aprovada em 2011 por este Parlamento, mas de qualquer maneira, independentemente de, tal como o deputado António Rodrigues o referiu, nós não termos ainda discutido esta matéria internamente, apesar de eu já ter tido uma troca de impressões com o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, eu também entendo que, objetivamente, não há nenhuma razão que nos leve, neste momento, a alterar aquilo que foi decidido na resolução de 2011. E se, de facto, há um problema de representatividade dos diferentes grupos parlamentares nestas delegações, eu acho que isso se pode resolver facilmente, arranjando uma rotatividade relativamente à representação dos diferentes grupos parlamentares. Agora, objetivamente, o argumento de que estas matérias são matérias setoriais e, se calhar, às vezes, o argumento de que estas matérias são matérias intergovernamentais mais do que matérias comunitárias é um argumento que não cola, até porque estas estruturas têm a sua base nos tratados e, para além disso, tomam decisões e tratam de matérias que depois têm um impacto relativamente ao funcionamento da própria estrutura da União Europeia. Um exemplo que poderíamos dar entre muitos, uma das áreas que a Comissão de Negócios Estrangeiros discute é, por exemplo, as questões da política de vizinhança, que entende que é uma política puramente de negócios estrangeiros. Ora, a política de vizinhança está sujeita a um orçamento que é um orçamento comunitário e decidido nas instâncias comunitárias e noutras comissões. E, portanto, esse tipo de argumentos, do meu ponto de vista, não são argumentos objetivos. Eu acho que se nós queremos, de facto, que o processo de integração europeia seja um processo pleno e que atinja todas as áreas, e esta experiência em relação aos negócios estrangeiros e à defesa são experiências, porque não sabemos ainda se o resultado vai ser positivo ou vai ser negativo, mas são, de qualquer maneira, experiências que estão ancoradas naquilo que é o processo de decisão europeu. Ora, se a Comissão de Assuntos Europeus tem que fazer a supervisão dos processos de integração europeia, não faz sentido absolutamente nenhum que esteja de fora das discussões nestas comissões, nestas reuniões, independentemente de todos também termos a noção do valor dessas reuniões. Não é isso que está em causa. Agora, é também, do meu ponto de vista, retroceder relativamente àquilo que foi um acordo e que, tanto quanto sei, foi um acordo com uma larga maioria, tomado em 2011, mas, como digo, penso que o deputado Vitalino Canas estará melhor posicionado para defender esta matéria do que eu.
Sr. Deputado, foi interpelado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não queria aqui parecer demasiado ligado a uma resolução, uma orientação que foi adotada por esta Comissão, depois, aliás, de um longo processo de discussão em que intervieram vários deputados, mesmo deputados de fora da Comissão. Lembro-me de ter vindo o deputado Ribeiro e Castro, não por estas razões, mas porque simplesmente o deputado Ribeiro e Castro, na altura, entendia que a representação do Parlamento Europeu não poderia ter uma determinada dimensão, eventualmente até nem fazia sentido que houvesse representação do Parlamento Europeu, e houve um longo debate. Mas confesso que a questão, o tópico da composição tripartida não foi sequer muito discutido. Não me lembro dele ter sido muito discutido na altura. Eu penso que é legítimo sempre a Assembleia mudar de orientação. Estamos sempre, obviamente, com poderes para o fazer, mas eu creio que aqui teria de se ter em conta duas questões. Primeiro, os factos, e segundo, a lógica institucional. A questão dos factos. Eu penso que os nossos colegas das outras duas comissões, porventura, estão a incorrer aqui num erro de apreciação ou num erro de facto. Porque eu creio que lhe estará no espírito que esta formação que se encontrou é uma formação que se destina a substituir as anteriores reuniões da COFAC e das Comissões de Defesa, quando não é rigorosamente essa a questão. Esta formação surgiu por causa da extinção da Assembleia da UEO. Lembram, aliás, tivemos aqui reuniões promovidas pelo Presidente Jaime Gama, em que um dos grandes animadores foi o deputado Mota Amaral, que estava contra a extinção da Assembleia da UEO. Depois ela foi feita, porque ela também realmente não tinha já um conteúdo útil, e quando se fez as discussões do Tratado de Lisboa, foi necessário encontrar um substituto para a Assembleia da UEO. E esse substituto foi esta formação. Entretanto, havendo dentro da União Europeia uma formação de representantes dos Parlamentos Nacionais, que representavam, portanto, todos esses Parlamentos Nacionais e que tinham por intuito discutir as questões da política de segurança e defesa, em substituição também da UEO, não fazia sentido continuar a haver as outras reuniões das outras comissões. Terá sido isso que fez com que elas deixassem de ser convocadas. Portanto, não é verdade, no plano dos factos estritamente considerados, não é verdade que esta reunião se destinasse a substituir simplesmente as outras duas que existiam. Não, ela destinou-se a substituir a Assembleia Parlamentar da UEO e depois, por uma questão de economia de meios, obviamente não faria talvez sentido como manter essas outras. Portanto, estes são os factos. Quanto à lógica institucional, também houve alguns passos que foram dados pelo, no, ao nível do Tratado de Lisboa em relação à política externa e de segurança comum e à política de defesa, e à política de defesa. Passos esses que implicaram que, ao nível da União, passasse a haver novas responsabilidades e até novas competências, não muito acrescidas, mas novas competências. E, portanto, se dantes fazia sentido haver reuniões de comissões de defesa e comissões de negócios estrangeiros para pôr em comum algumas ideias, algumas orientações, algumas informações sobre políticas que eram quase estritamente nacionais, agora que com o Tratado de Lisboa a coisa passou a ter também uma componente europeia, faz também todo o sentido que as comissões de assuntos europeus tenham essa vertente também coberta. Portanto, eu acho que, naturalmente, como digo, não temos estado demasiado agarrados a orientações do passado, e se houver uma maioria nesse sentido, assim terá de ser. Agora, creio que os factos e a lógica institucional deveriam ser bem ponderados por quem tiver de decidir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria só acrescentar que eu invoquei várias vezes o facto de a única referência nos tratados a esta conferência ser a propósito da COSAC, onde participa, aliás, é exclusivamente as comissões dos europeus, portanto, também invoquei isso, mas pronto, seja como for, isto está dependente de haver uma maioria neste sentido nos grupos parlamentares. Senhores deputados, vou agendar uma reunião da delegação desta comissão à COSAC para distribuição de temas e articulação sobre a participação da delegação para o dia 12 às 12 horas, pode ser? Quarta-feira, dia 12 às 12, está bem? 12 às 12. Entretanto, vamos agendar a discussão em comissão do projeto de resolução do PSD e do CDS-PP, número 706/12, aquele que foi apresentado no dia 9 de maio, dia da Europa, e que baixou à comissão, para a reunião da comissão da véspera, dia 11 de junho. Está bem? O próximo agendamento será 4 de junho às 16 horas, ou 17 horas, talvez. Por acaso preferia 17 horas às 17 horas. Por último, informações ainda. Quero dar a informação de que vários deputados desta comissão, eu, o Sr. Deputado António Rodrigues, o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, pelo menos, participámos num pequeno almoço de trabalho com o Sr. Presidente, Ministro das Finanças, Presidente do Eurogrupo, Jerome Dijsselbloem. Não vou estar aqui a dar conta do conteúdo dessas conversações, mas, enfim, há uma nota de enquadramento. Isto foi distribuído, não? Há uma nota de enquadramento que será distribuída, que, no fundo, resume as diversas intervenções. Queria só dar a nota disso. Senhores deputados, podemos passar ao ponto 2. Eu depois ia sugerir que entre o ponto 2 e o ponto 3 nós ouvíssemos, se ele já estiver, o Sr. Secretário de Estado da Junta e dos Assuntos Europeus. Já está? Não está. Então vamos passar ao ponto 2. Fixação, pode ser, não sei se há mais informações prévias. Não há. Fixação da redação final do projeto de resolução 715/12. Senhores deputados, é apenas uma referência, é apenas um hífen. E um I a mais. Posso meter a votação? Há votos contra? Não há. É aprovada sem votos contra. Também não há abstenções? Não. Muito bem. É o ponto 2. Então vamos, uma vez que não está o Sr. Secretário de Estado, era às 4h30, né? Ele não está ainda. Então vamos passar ao ponto 3, em que começa por apresentar um parecer sobre uma proposta de regulamento sobre o financiamento plurianual das atividades da Agência Europeia de Segurança Marítima no domínio do combate à poluição causada por navios e poluição marinha causada por instalações petrolíferas e gasíferas, o Sr. Deputado Jacinto Serrão, do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho versa sobre a necessidade de dotar esta Agência Europeia de Segurança Marítima de um orçamento para o próximo quadro plurianual, tal como o epígrafo diz. De uma forma muito breve, a agência, e para recordar, esta Agência Europeia de Segurança Marítima veio no sentido... Está a fazer eco? Não sei porquê. Veio no sentido de colmatar algumas brechas ou lacunas decorrentes de alguns incidentes, e acidentes muito graves que aconteceram nas nossas águas, águas europeias. Será? Bom, estava a dizer que esta agência surgiu na sequência de dotar a União de condições para salvaguardar o espaço marítimo e surgiu na sequência de um conjunto de acidentes muito graves, como todos nós recordamos, em 1999. Ela foi dotada no quadro plurianual de 2007-2013, de um orçamento de 154 milhões de euros para cumprir as suas funções que lhe foram atribuídas, essencialmente em três vetores importantes, que é a assistência operacional entre os diversos Estados-membros, a cooperação e a coordenação, e o vetor da informação necessária para um combate eficaz e a prevenção de acidentes desta natureza. E na sequência da... tendo em conta que é necessário dotar esta agência de um orçamento numa perspectiva plurianual de financiamento para poder calendarizar as suas atividades para o próximo quadro comunitário 2014-2020, a União Europeia, a Comissão, tem a necessidade e a obrigação de legislar no sentido de dotar esta agência de um novo orçamento. Esse orçamento está orçado no valor de 160,5 milhões de euros. Digo também que esta iniciativa foi alvo de uma apreciação pormenorizada por parte da Comissão de Ordenamento do Poder Local, Território e Poder Local, cujo conteúdo do relatório subscrevo. E faço referência a isso mesmo neste parecer, escusando-me de estar a reproduzir demasiados pormenores, porque eles já estão nesse relatório, e evitando assim repetição de texto e redundâncias. Quanto à questão do princípio da subsidiariedade, a Comissão diz que não viola o princípio, a Comissão do Poder Local não viola o princípio da subsidiariedade, mas aqui há uma referência mais pormenorizada que nós devíamos deixar, claro, porque isto é uma competência exclusiva da União Europeia, por isso o próprio princípio da subsidiariedade não se observa, tendo em conta que as contribuições financeiras da União para esta agência decorrem de uma necessidade legislativa a nível comunitário, para estabelecer a contribuição financeira global do Orçamento da União Europeia para esta agência. Por isso, trata-se de uma competência exclusiva da União Europeia e, sendo assim, o parecer ganha a seguinte composição. Não está em causa a observância do princípio da subsidiariedade, uma vez que a matéria é em causa da exclusiva competência da União. E, em relação à iniciativa, o processo de escrutínio está concluído. Obrigado.
Deputados, perguntas à intervenção sobre esta matéria. É competência exclusiva, não há que verificar o princípio da subsidiariedade. Posso meter a votação? Pode ser o Sr. Deputado Jacinto Serrão. Votos contra? Há? Não? Abstenções também não? É aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, tenho indicação que já cá está o Sr. Secretário de Estado. Portanto, podemos interromper agora ou deveríamos... O Sr. Deputado Vitalino Canas pediu para ser antecipada a precisão do seu parecer. Mas é que o problema é que temos aqui o Sr. Secretário de Estado, não podemos fazê-lo esperar muito, não é? não sei o que é que... Se começam todos a... Está bem, muito bem, vamos a isso. Se esse é o entendimento da Comissão, eu sigo o entendimento da Comissão. Sr. Deputados, vamos então antecipamos apenas as discussões dos Srs. Deputados, dos parceiros que são relatores dos Srs. Deputados, Duarte Marques e Vitalino Canas, é assim, não é? Sr. Deputado Duarte Marques, proposta diretiva relativa às condições de entrada e residência de nacionais de países terceiros.
Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve, até para não fazer esperar o Sr. Secretário de Estado, mas trata-se, no fundo, de uma proposta diretiva que tem como objetivo, no fundo, alterar e melhorar as condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação, de estudos, de intercâmbio de estudantes, formação remunerada e não remunerada, voluntariado e colocação ao pé. De referir que a Europa, como todos sabemos, enfrenta um problema demográfico forte. Por outro lado, o aumento do investimento na investigação segue um caminho cada vez mais relevante, sobretudo com o Estrangeiro Europa 2020, e a Europa quer ser também um setor, uma região de atração de investigadores e dirigentes, sobretudo altamente qualificados, de outros países terceiros à União Europeia. Isto, no fundo, pretende criar condições mais facilitadoras para essa mesma atração. Por outro lado, de referir que até agora não estava previsto qualquer tipo de situação do género para investigadores que fossem, por exemplo, estagiários remunerados ou não remunerados, e desta forma ficam também garantidos dentro desta nova estratégia e destas novas medidas que essas situações, que são mais habituais hoje em dia, estejam também completamente preenchidas e estejam previstas. No fundo, neste caso em concreto, e o parecer que é feito, recomenda que esta Comissão acompanhe junto do Governo a implementação desta diretiva em Portugal, desta transposição, e do ponto de vista da subsidiariedade não cumpre qualquer tipo de problema. Muito obrigado.
Para mais eficazmente dirigido por ação da União. Senhores deputados, considera-se, propõe-se aqui um parecer no sentido de que não há violação do princípio da subsidiariedade. Não sei se há intervenções ou questões sobre esta matéria. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É também aprovado por unanimidade. Parecer do Sr. Deputado Vitalino Canas. Proposta do regulamento relativa a medidas destinadas a reduzir o custo de implantação de redes de comunicações eletrónicas de elevado débito, a banda larga. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei também muito breve. Esta iniciativa insere-se no contexto da interseção entre as questões relativas ao mercado único, ao mercado interno e ao mercado único digital. Aliás, curiosamente, nesta reunião que tivemos com a delegação finlandesa, houve uma referência aos problemas relacionados com os sistemas de internet que são variados na Europa. Eu creio que este regulamento visa também cobrir em parte esse problema. Aliás, permita-me começar também por dizer que este relatório foi elaborado com a contribuição preciosa da doutora Maria João, quem agradeço, e o relatório conclui pela inexistência de violação do princípio da subsidiariedade. Devo dizer também que há uma discussão noutros parlamentos nacionais em torno do quadro jurídico ou da forma jurídica que deveria ser assumida. Há quem diga que a forma apropriada não deveria ser o regulamento, mas sim diretiva, mas a nossa conclusão é de que a utilização do regulamento é adequada, tendo em conta a necessidade justamente de uniformizar e de obstar a esse problema essencial que existe, que é de continuarmos a ter problemas de harmonização a este nível, ao nível europeu. Este regulamento visa apenas cobrir assuntos relacionados com a oferta, com infraestruturas, portanto, e não com a procura. Visa, portanto, facilitar as questões relativas à instalação de infraestruturas de banda larga, rápida e ultra rápida. Em relação ao Portugal, as opiniões que existem, designadamente das entidades oficiais que acompanham este setor, é que este regulamento não irá ter um impacto importante ao nível de Portugal, porque as nossas estruturas já estão muito de acordo com aquilo que está a ser agora aprovado. Aliás, somos um dos países melhor classificados no relatório de avaliação que é feito a este nível pela própria Comissão Europeia. Portanto, este regulamento é um regulamento que não vai provocar da nossa parte grande esforço de adequação, já que já estamos bem classificados em todos os parâmetros ou em todos os critérios que ele irá suscitar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Portanto, Sr. Presidente, o Sr. Deputado conclui que há respeito pelo princípio da subsidiariedade. Isto não prejudica medidas de voluntariedade específicas ou mais pormenorizadas e também, aliás, que respeita o princípio da proporcionalidade. Srs. Deputados, pergunto se há intervenções, questões, debate sobre esta matéria. Posso submeter a votação? Votos contra não há. Abstenções também não. É também aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, vamos então suspender aqui o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos e vamos chamar o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Europeus para fazer aqui o debriefing do Conselho. Portanto, vamos chamar o Sr. Secretário de Estado, Miguel Moraes Leitão.